Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Alô, Técnica, baixa trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 2 do Alô, Técnica, o seu podcast sobre produção de podcasts, e hoje nós vamos falar sobre gravações de conferência via Skype. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes, muito obrigado pelo seu download, obrigado pela sua conexão, a você que acompanha o meu trabalho, a você que acessa radiofobia.com.br, muito obrigado por acompanhar os nossos podcasts, inclusive o Alô Técnica, que é o nosso podcast sobre produção de podcasts. Nesse finalzinho de dezembro, a gente está aqui sim, trazendo para você mais um programa feito com base nas suas dúvidas e sugestões enviadas pelo alotecnica@radiofobia.com.br, também pelos comentários no nosso site e também pelas interações nas redes sociais, seja no Twitter do Alotecnica, o @alotecnica, seja também pela nossa fanpage no Facebook, facebook.com/alotecnica, e também no meu Twitter e todos os lugares onde a gente se comunica, também através dos comentários dos alunos que fizeram o workshop de produção de podcasts edição online e tem mandado e-mails e comentários para esclarecer as suas dúvidas a respeito do trabalho de produção de podcasts. Se você não sabe, eu tenho um workshop de produção de podcasts, a edição online está disponível através do site bivet.com.br, você também pode clicar no link que tem no post desse programa lá no nosso site do Radiofobia, e no workshop de produção de podcasts online você encontra mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts, que foram divididos em 21 vídeos, filmados em alta resolução, com captação de áudio com qualidade profissional. Eu mesmo editei os vídeos, e lá no site do Bivet você pode fazer a sua inscrição. Você paga R$119 por mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts. Mas se você está ouvindo esse programa aqui do Alô Técnica no seu lançamento ou um pouquinho depois, saiba que você tem até o dia 5 de janeiro de 2014 para você se inscrever no workshop de produção de podcasts utilizando o código Boas Festas e ganhando R$20 de desconto. Exatamente. Então, se você se inscrever agora, o workshop de produção de podcasts sai por apenas R$99. Você ganha R$20 de desconto e você tem acesso a 21 vídeos com mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts. Uma forma de presentear você nesse final de ano e também agradecer por todo o carinho, por todo o suporte, por todo o feedback que eu tenho recebido, principalmente nessa nova atração das pessoas que gostam de podcast, das pessoas que estão começando a produzir o seu próprio podcast. A gente está chegando no mês de janeiro também, no finalzinho do mês, vai ser realizada a 7ª edição da Campus Party Brasil, na edição de 2014. Se você estiver por lá, na quarta-feira, dia 29 de janeiro, eu estarei ministrando lá também um workshop chamado Hands On, editando o seu melhor podcast do mundo, quarta-feira, dia 29 de janeiro, no palco Michelangelo da Campus Party Brasil 2014, das 10h30 da manhã até o 12h30. Então, se você estiver lá na Campus Party, já pode marcar na sua agenda, inclusive já está lá disponível no site da Campus Party a agenda para você poder agregar na sua própria agenda e não perder esse workshop que vai ser muito bacana. Em 2 horas eu pretendo produzir um podcast com todo mundo que estiver participando. A gente vai gravar um áudio curto, e aí cada um com seu próprio computador vai poder fazer a sua edição e esclarecer dúvidas relacionadas à edição, comparando os métodos que eu utilizo para editar, tanto o Radiofobia como também o Nerdcast e outros podcasts produzidos pela minha empresa, Radiofobia Podcast e Multimídia. Então, se você vai na Campus Party, anota agora aí na sua agenda para a gente poder se encontrar. E também no dia 29 de janeiro, na Campus Party, estaremos lançando um livro em conjunto, eu e vários amigos, através da editora Marzupial, do meu amigo Lúcio Luiz, do Papo de Gordo. Estaremos lançando um livro chamado Reflexões sobre o Podcast. Somos vários autores, então lá teremos um bate-papo, um debate a respeito desse livro, e também teremos um momento ali para encontrar com o pessoal, para dar um abraço, por que não dar um autógrafo, caso alguém queira já garantir ali um autógrafo no seu livro. Estaremos no dia 29 de janeiro também lançando Reflexões sobre o Podcast dentro da Campus Party Brasil 2014. Várias coisas envolvendo o podcast. Esse ano de 2014 promete ser especial, tem muita coisa boa chegando por aí. Então, se você curte o meu trabalho, eu agradeço, continue ligado, porque eu prometo que vou trazer muita coisa bacana relacionada à produção de podcast para você. Tênica, aumenta o som então e troca a trilha, porque tá na hora de entrar no tema de hoje. Como você já sabe, o Alotênica, ele é produzido com base nas suas sugestões e nas suas dicas e também nas suas dúvidas, né? E o programa de hoje é um programa que, seguindo a ordem do último, do Alotênica número 1, no qual nós falamos sobre 10 pontos que você deve levar em conta para produzir o seu podcast, eu iria abordar o tema de hoje apenas quando falasse sobre captação de áudio. No entanto, alguma circunstância fez com que eu antecipasse esse programa e fizesse dele, então, o último programa agora de 2013, porque tem muita gente com dúvida relacionada a isso, muita gente que está começando agora, e algumas pessoas que breve vão ficar órfãs aí de programas que utilizam para gravar suas conferências via Skype. Então eu respondo aqui ao mesmo tempo a dúvida do Rodrigo Miura Cavanhaque, que tem 37 anos, ele mora no Japão, e ele fez o workshop de produção de podcasts pelo Beaver, né, lá do Japão, e ficou muito contente, gostou bastante do conteúdo, mandou um e-mail para mim agradecendo e tal. E aí ele disse também o seguinte: muito obrigado pela disponibilização do curso online, moro no Japão, não haveria outra forma de assistir o seu workshop. Gostaria de aproveitar essa mensagem para tirar uma pequena dúvida que está me atrapalhando muito aqui com meu podcast. Qual o programa de gravação você, com Radiofobia, e o Jovem Nerd com o Nerdcast usam para captar o áudio do microfone e do Skype? Eu usei o Tapur aqui para testar, mas ele salva meu áudio e do Skype num arquivo único. E quando eu toco esse arquivo no Vegas, o meu áudio sai de um lado do fone apenas e o do Skype fica do outro. Como o MP3 Skype Recorder só salva arquivos em MP3, qual outro programa eu poderia utilizar para captar o meu áudio e o do Skype em arquivos separados independentes que pudessem ser salvos em .wave? Aguardo ansioso pela resposta e agradeço desde já a atenção. Rodrigo Miura Cavanhaque, 37 anos, que mora no Japão. Eu também aproveitei então essa oportunidade e compartilhei com o pessoal na nossa fanpage no Facebook que eu iria gravar sobre esse tema, e eu abri para que dúvidas pudessem ser esclarecidas. Eu recebi algumas. O Marcelo Souza, de 32 anos, que mora em Taocara, Rio de Janeiro, ele é analista de sistemas. Ele aproveitou e perguntou o seguinte: uma vez tendo o Skype instalado, qual a marca e modelo dos microfones recomendados? Com esses equipamentos instalados no PC e com a internet recomendada, qual o software que eu utilizo para captar esse áudio? Se for um microfone, eu posso fazer tudo no PC, mas e se for 2, 3, 4 ou mais microfones, que equipamento eu devo utilizar? Uma mesa de som? Obrigado pela atenção e parabéns pelo excelente trabalho. E também o Fábio Dornelas, de 22 anos, de São Paulo, é fotógrafo e perguntou aqui: olá, Léo, gostaria de saber qual o melhor programa para gravar as conferências no Skype e também quais os melhores microfones para gravar. Então, o que vale aqui no começo é a gente então falar o seguinte: para você que já faz podcast, talvez esse assunto já seja do seu domínio. Talvez você já tenha aí várias opções para isso, você já faça de uma maneira totalmente diferente. Para quem está começando agora, muitas vezes é um mistério como você consegue gravar conferências via Skype ou outros comunicadores, como o Hangout, enfim, alguns outros peer-to-peer que existem por aí, né? Mas o Skype realmente é o mais comum, é o mais utilizado. Praticamente todo mundo que eu conheço, inclusive o próprio Jovem Nerd, o próprio Nerdcast, o Radiofobia também se enquadra nisso, utiliza o Skype como ferramenta de conferência, como comunicador de conferência, para a gente poder então gravar o nosso podcast com os integrantes que estão à distância e, na maioria das vezes, com os convidados também. No caso do Radiofobia, a gente recebe muitos convidados, faz entrevista com artistas, com dubladores, pessoal do humor e tal. Então é muito mais simples falar, olha, você tem um Skype, a gente pode conversar via Skype e eu vou gravar esse nosso papo via Skype, do que até pedir para a pessoa gravar o próprio áudio ou mesmo pedir para ela instalar um programa diferente para que com isso a gente consiga gravar. Realmente o Skype é um programa que facilita bastante. Depende muito, é claro, da conexão de todos os participantes, depende também do microfone que os participantes estão utilizando, mas acima de tudo, gravar via Skype tem sido eu não sei se por hábito, mas a maioria dos podcasters se acostumou a utilizar programas que utilizam a API do Skype para poder rodar. Então, eu gostaria de começar explicando esse ponto. Como é a gravação do áudio utilizando o software?
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Uma das maneiras de se gravar o áudio do Skype é utilizando um software que utiliza a API ou API do Skype para conseguir a permissão e poder gravar, né? Eu tenho aqui também o Ike Muniz, de 29 anos, ele é jornalista de São Paulo, e ele mandou também aqui pela fanpage do Alotênica no Facebook a seguinte dúvida. Comprei no início do ano uma licença Pro do Pamela for Skype. Acontece que de uns tempos para cá recebo avisos do Skype que eles encerraram o uso da sua API para terceiros e esse e outros programas que usavam Skype vão parar de funcionar. Qual seria a alternativa para que eu continue produzindo podcasts gravando chamadas? Programas de terceiros não funcionarão e não sei se a própria Microsoft vai lançar alguma funcionalidade que grave conversas e chamadas. Ike Muniz, 29 anos. Então, Ike, e todos os que têm a mesma dúvida, sim, realmente com a aquisição do Skype pela Microsoft, já tem alguns meses que a Microsoft anunciou que agora, no mês de dezembro de 2013, eu não sei se no momento que esse programa está indo ao ar isso já aconteceu, que é o lançamento da versão 6.1 do Skype para PC, né? Então, o lançamento da versão 6.1 já foi anunciado e a Microsoft disse que a partir dessa versão, ela não vai mais autorizar o uso da API, do Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicativos, que nada mais é do que um conjunto de rotinas e padrões que são estabelecidos pelos softwares para que então essas funcionalidades possam ser utilizadas por outros aplicativos, aplicativos de terceiros. O Skype, ele até então permitia que a sua API fosse disponibilizada por programas de terceiros que faziam a gravação da conferência. Então, como era feita essa gravação? Geralmente é muito simples, bastava instalar esse aplicativo no seu PC e aí você escolhia o formato, alguns programas permitiam que você escolhesse taxa de bits e qualidade e tudo mais, e aí simplesmente quando você começava a conferência, você apertava o REC e esse aplicativo passava a captar aquilo que você falava e aquilo que as pessoas que estão também falando do outro lado do Skype, né, também seja capturado isso. Dependendo do aplicativo, ele gravava isso numa faixa estéreo, dependendo do aplicativo, ele jogava a faixa do microfone do host, que é quem está gravando, no caso, se você estiver gravando, então a faixa do seu microfone, ele joga de um lado, em um canal, seja direito ou esquerdo, E quem está gravando do outro lado do Skype, o conjunto de participantes, todos eles juntos que estão do outro lado do Skype, num outro canal, ou seja, num outro lado do ouvido, vamos chamar assim de canal direito, canal esquerdo. Foi por isso que no começo, no e-mail do Rodrigo Miura, ele citou que utilizando o Tapur, quando ele joga no Vegas, o áudio sai cada um de um lado. Mas assim, quem utiliza programa de áudio sabe que isso, na verdade, é só você converter. Então você tanto pode fazer a conversão desse áudio para que ele mixe os dois canais, e aí você passa a ter você e quem falou via Skype numa faixa só, e tem a mesma sensação que você teve durante a gravação, ou você tem a chance de pegar o que foi colocado no lado direito, salvar em uma faixa mono, o que foi, né, salvo do lado esquerdo, salvar em outra faixa mono. E aí você tem, então, uma faixa só com a sua voz e outra faixa só com a voz dos participantes via Skype. Se você não sabe, acredito que você saiba, obviamente, mas assim, nossa boca, nossa voz é mono, nosso ouvido é estéreo. Nós temos dois ouvidos, ouvido direito, ouvido esquerdo. Então, isso eu falo, inclusive, lá na parte de áudio, na parte de noções básicas de áudio do workshop de produção de podcast. Se por acaso você ainda não tem muita noção relacionada a áudio, como é que se dá a propagação do som, enfim, tudo isso lá no workshop de produção de podcasts, eu tenho mais de uma hora falando a respeito disso, te explicando todos os fundamentos. Mas, basicamente, a sua voz é mono e o seu ouvido é estéreo. Então, se o software jogou uma turma do lado direito e você do lado esquerdo, você tem que lembrar que com isso você tem duas faixas mono. Você só está ouvindo dos dois lados do ouvido porque elas estão nos dois canais da mesma faixa. Se você, seja no Vegas, ou seja no Audacity, ou seja em qualquer outro aplicativo, você selecionar só o lado direito, der um Ctrl-C, abrir uma faixa nova e der um Ctrl-V, você vai ver que só aquele lado foi colado numa nova faixa mono. E aí você salva e você tem só quem foi captado daquele lado. A mesma coisa você pode fazer para o outro, tá? Então, isso responde à pergunta do Rodrigo, porque isso é uma coisa básica. Se você tem um software ou algum meio de gravar do lado direito e outros do lado esquerdo, você já está gravando em dois canais. Né? A sensação só vai ser essa sensação de estar um de cada lado se você jogar numa faixa só. Mas se você converter esse áudio, se você extrair cada lado e salvar numa nova faixa separada, aí você vai ter então duas faixas mono com participantes diferentes. Tá? Então essa função de utilização dos APIs pelos aplicativos de terceiros, ela vai ser descontinuada pela Microsoft agora no final de dezembro. Tá? Então, quais são os programas mais comuns que as pessoas costumam utilizar para gravar seus podcasts? Programas que são gratuitos e utilizam a API do Skype. Você tem o MP3 Skype Recorder, você tem o Tapur, que foi citado aí no começo pelo Rodrigo. Então, esses programas são os mais comuns, que já anunciaram que com a descontinuidade da utilização da API, tereréu, eles vão parar de funcionar. A mesma coisa acontece com essa pergunta do Ike com o Pamela. Apesar do Pamela ser um aplicativo que você tem que adquirir a licença para você poder utilizar, ele já avisou que por ele utilizar a API do Skype, ele vai ser descontinuado. Então, se você pagou aí pelo Pamela recentemente, provavelmente você perdeu esse dinheiro. Tem também programas que são pagos e não utilizam a API, como o Evaer, por exemplo, o Super Tintin. Os links de todos esses softwares, tá? Todos esses aplicativos, é claro, você já sabe, estão lá no post para você poder ir e para você poder conhecer. Isso para PC. Se você utiliza Mac, você tem o Wiretap, que é um programa muito usado também. Ele é utilizado pelo pessoal do Ear Geeks, ele é utilizado pelo próprio Jovem Nerd. É um programa de licença paga, custa $69 e ele permite que você grave praticamente todo o som que é reproduzido pelo seu Mac. Então, geralmente, quem grava em Mac não tem tanta dificuldade assim como quem grava em PC. Quem grava em Mac realmente pode ter essa facilidade porque o Wiretap permite que isso aconteça. Se você escolher utilizar softwares para captar o áudio do Skype, saiba que você vai estar sempre amarrado a esses softwares. Então, como está acontecendo agora com a API, se por acaso, em algum momento, esse software muda de política ou qualquer coisa assim aconteça, você pode ficar órfão desse aplicativo. Então, o que eu vou passar para você a partir de agora são macetes, são dicas que você pode levar em conta para que você não dependa desses softwares na hora de gravar o seu podcast. Eu, por exemplo, gravando Radiofobia, eu não utilizo nenhum software para fazer a captação da chamada via Skype. Então eu vou te dar, a partir de agora, alguns exemplos de coisas que você pode fazer para você poder continuar gravando as suas conferências via Skype, mesmo sem a utilização de um software de terceiro.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Existem várias formas de você conseguir gravar a conferência do Skype e conseguir gravar a sua voz também. Primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: você precisa gravar em faixas separadas? Você precisa que a sua voz esteja numa faixa e que a voz dos participantes via Skype estejam em outra faixa? É tão necessário assim que as vozes estejam em faixas separadas? Eu, por exemplo, não dou importância para isso. Se você ouve o Radiofobia, você já sabe, se você me acompanha há algum tempo, você já sabe que eu gravo o Radiofobia mixado em tempo real. Não só o papo, não só a minha voz como a voz dos participantes que estão do outro lado do Skype, como também a música, a trilha, a vinheta, efeito, tudo aquilo que eu coloco em tempo real. O Radiofobia, ele é gravado e mixado em tempo real. Eu não preciso separar as vozes, mas se eu quiser, eu posso não colocar as músicas, os efeitos, as trilhas, as vinhetas e gravar simplesmente o bate-papo, ainda assim sem utilizar nenhum outro aplicativo. Por quê? Porque para mim a sensação de estarmos todos ali, se por acaso eu quiser fazer algum corte, alguma coisa que não ficou legal, eu tenho a liberdade de durante a gravação chegar e falar assim: pera um pouquinho só, vamos fazer de novo, porque não ficou bacana. Né? Então vocês estão falando por cima. Vamos parar aqui agora, fulano, fala você e daqui a pouco o cicrano fala. Pode ser assim, beleza? Você tem que se dar essa liberdade de controle, você tem que se dar essa liberdade de administrar o que está acontecendo. Agora, no caso de gravar como eu gravo, com trilha, vinheta, efeito, tudo ao mesmo tempo em tempo real, é o risco, é aquela coisa do rádio ao vivo, é aquela coisa do tamo no ar e se falou merda, a merda vai pro ar, então vamos concentrar para mesmo no improviso, mesmo ali ao vivo e tal, se esforçar para fazer de primeira. Muitas pessoas que eu gravo, muitos podcasters que estão acostumados a gravar podcast, gravando papo e editando depois, às vezes eles têm uma dificuldade de gravar o Radiofobia comigo, porque eles não têm essa pegada do ao vivo, não têm essa pegada do improviso. Você joga uma coisa, o cara tem que pensar para poder falar, né? Isso é um estilo. Mas o que você pode fazer é, primeiro, você pode gravar utilizando mais de uma placa de som. Sim, você pode ter mais de uma placa de som instalada no mesmo computador, ou você pode também ter, olha só que coisa, mais um computador. Geralmente, né, você tem um desktop e um laptop. Se você tem um desktop e um laptop, você já não precisa de nenhum software como Pamela, como Tapur, como o Wiretap ou o próprio MP3 Skype Recorder. Se você tem um computador e você tem um notebook, ou se você tem um computador e você tem um gravador, como eu, por exemplo, tenho o meu Zoom H4N, se você tem um outro computador ou se você tem um outro gravador, você já não precisa desse software para gravar o áudio do Skype. Simplesmente por quê? Porque você vai pegar o que sai desse computador onde você está utilizando para poder fazer essa chamada, essa conferência via Skype, você vai pegar isso e vai jogar na entrada de um outro computador ou na entrada de um gravador e simplesmente vai gravar esse papo e acabou. Olha só, olha que coisa simples. Quer dizer, você não precisa de API, você não precisa de licença de ninguém, você não precisa de permissão de ninguém. Você vai pegar a saída da caixa de som, a saída de áudio, né, da placa de som onde você está conversando com a pessoa via Skype e vai jogar ela num gravador ou num outro computador e vai pegar o programa da sua preferência, simplesmente apertar o REC e gravar. E depois você vai pegar esse áudio e vai editar. Aí se você vai gravar isso num programa da sua preferência, como o Audacity, por exemplo, que é um programa gratuito e muita gente utiliza, na hora de você exportar o projeto do Audacity, Rodrigo, respondendo a sua pergunta também, se você quiser exportar em Wave, você exporta. Se você quiser exportar em MP3, você exporta. né? Você pode exportar, isso eu vou falar lá no finzinho do programa, mas você pode exportar no formato que você quiser e o que seja mais prático para você depois poder editar o seu programa. A mesma coisa acontece se você tem mais de uma placa de som no mesmo computador. Se você vai montar um desktop para fazer isso, você já pode prever que você vai utilizar duas placas de som. Você vai ter uma placa de som onde você vai ter a chamada via Skype, né? E você vai colocar a entrada do seu microfone conversando com a pessoa, e aí você vai fazer com que isso tudo entre na entrada de áudio da outra placa de som que você vai utilizar para gravar. Quer dizer, você pode resolver isso com uma outra placa de som, esteja ela na mesma máquina ou esteja ela externa em um outro computador ou em um gravador. Essa é uma forma muito simples, muito prática de você simplesmente conectar tudo que sai, né, tudo que está sendo dito no computador do bate-papo via Skype e gravar isso em um outro computador. Se você nunca pensou nisso, olha aí, que simplicidade.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Uma outra forma de você poder gravar sem utilizar o aplicativo é você utilizar um mixer, que a gente chama de mesa de som, né? Um mixer de áudio, uma mesa de som. Mesa de som, na verdade, é aquela mesão de gravação, de estúdio, aquela coisa enorme, né? Mas um mixer compacto resolve o seu problema. Por quê? Porque você simplesmente vai pegar o que sai do computador, aonde você está gravando, né, onde você está conversando com a outra pessoa, você vai jogar isso dentro de um canal no seu mixer, e aí você vai pegar tudo que sai do mixer, você vai fazer com que isso entre na placa de som e você vai gravar isso já mixado. O som passa pela mesa, por isso que a mesa é o mixer, a mesa vai mixar esse áudio todo e você vai exportar esse áudio mixado e vai gravar, né? É assim que eu gravo o Radiofobia, com todas as trilhas, efeitos, vinhetas e tudo mais. Se eu quiser gravar o meu som numa faixa separada, eu consigo. Se eu quiser gravar o áudio do pessoal que está no Skype numa faixa separada, eu consigo. Eu simplesmente jogo a minha voz para sair de um lado, a voz do pessoal do Skype para sair de outro e pronto, eu tenho os áudios separados. Se eu tiver esse nível de detalhamento que eu queira fazer na hora da edição, porque, sei lá, fulano vai falar muita merda, só tem que lembrar o seguinte, hein? Que todo mundo que está do outro lado do Skype vai ficar na mesma faixa, tá? Você quer o exemplo do Nerdcast? O pessoal pergunta muito sobre o Nerdcast. Como é que acontece a gravação do Nerdcast? O Nerdcast é gravado com Jovem Nerd e Azaghal juntos no mesmo ambiente, utilizando cada um microfone condensador. Esse microfone de cada um entra num canal de um mixer que eles utilizam, de uma mesa de som. É uma mesa de som até simples, uma mesa da Behringer de 6 canais, 8 canais, mas é uma mesinha simples, não é uma mesa muito, muito cheia de frufru, não. Então você tem ali Alexandre e Dave, e você tem todos os outros participantes via Skype que vão ser gravados num outro canal, né? O que é que eles utilizam? Eles utilizam o Wiretap, que eu acabei de falar, que é o programa para Mac, utilizado para gravação dos áudios que são reproduzidos pelo computador. E aí o que vai acontecer? O áudio do Alexandre e do Dave, Jovem Nerd e Azaghal, que estão juntos no mesmo ambiente, ele vai ser captado pelo Wiretap do lado direito, suponhamos. E os outros todos que estão do outro lado do Skype, do lado esquerdo. Aí na hora de exportar, enquanto o Wiretap está gravando isso, enquanto o programa de gravação está capturando esse áudio ele não tem um formato, ele está num projeto. Na hora de exportar, aí eles exportam num formato de alta qualidade e pegam automaticamente o áudio do lado direito, onde estão o Jovem Nerd e Azaghal, e exporta isso numa faixa. Pega o áudio do lado esquerdo, onde estão os participantes via Skype, e exporta isso em outra faixa. E aí eles mandam para mim. Então aí quando eu recebo dois áudios. Num deles eu tenho o Alexandre e o Dave, e no outro deles eu tenho um áudio com todos os, sei lá, 5, 6, 7 participantes que estavam gravando via Skype, né? E aí é o trabalho de editar, sim, o trabalho de cortar pausa, de cortar respiração e tal, de deixar tudo sincronizado, e aí é o tempo que eu levo aí de 20 e tantas horas de edição, às vezes mais, às vezes menos, mas enfim, o trabalho pesado é o trabalho de limpeza desse áudio e depois a sonorização e tudo mais. Então, Nerdcast, ele é gravado em Mac, utilizando mixer, Jovem Nerd e Azaghal utilizando microfones condensadores, e os participantes, e os Nerdcasters, os caras que estão do outro lado. Os outros caras, eles utilizam, na grande maioria, um Microsoft LX 3000, que é um live chat da Microsoft, é um headset que também é utilizado por muita gente na podosfera, é um fone honesto, que se você vai gravar o seu áudio via Skype, ele quebra o seu galho por um valor baixo até, comparado com outros microfones. Então, se você vai utilizar uma mesa de som, você pode ter todo mundo mixado, como eu faço no Radiofobia, e você pode também ter duas pessoas separadas. Você pode ter quem está no ambiente da mesa. A mesa de som pode entrar até 2, 3, 4, 5 microfones, dependendo do tamanho da sua mesa. Todo esse pessoal numa faixa e todo mundo que está do outro lado do Skype numa outra faixa.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Um mixer, mesa de som, você tem basicamente a mesa sem USB, que é a mesa convencional. A saída master da mesa vai precisar entrar numa placa de som ou num gravador, que geralmente é uma saída de um cabinho P2, né? Aquele cabo de microfone normal, cabinho pequenininho. Se você tiver um outro, dependendo, se você usar o P10, você pode até utilizar aquele cabão, aquele bananão que a gente chama, mas geralmente você vai pegar a saída master da mesa. Você pode pegar tanto na saída RCA, que é aquela saída vermelha e branca, né? Aquela saída de áudio direito e esquerdo. Você pega uma saída dessa da master da sua mesa e aí joga na entrada de um gravador ou na entrada de uma placa de som. Se você conseguir comprar uma mesa USB, que também não é tão cara assim, você hoje já encontra no mercado aí bons mixers, pequenos mixers USB da Behringer, por exemplo, que é a marca que eu confio bastante, apesar de não ter nenhuma parceria comercial, simplesmente é a marca que eu utilizo geralmente dos mixers. Você consegue um mixer USB por a partir de R$300, a partir de menos até de R$300, um mixer pequeno para um ou dois microfones e mais dois canais estéreo separados você consegue por essa faixa. A vantagem de você utilizar um mixer com saída USB é que aí a saída master da mesa, ela entra no seu computador via USB e no momento que você coloca via USB é reconhecido como uma nova placa de som. Então essa é a configuração, por exemplo, que eu tenho aqui para poder gravar o Radiofobia. Eu tenho o meu mixer, que é um Shenix X1204 USB, o link está no post aí para você ver qual é o modelo. O microfone que eu utilizo é um Shure SM7B, que é um microfone profissional, é um microfone de vocal, de rádio ou para gravação de estúdio. É um microfone muito bacana, não é condensador, por incrível que pareça, é um microfone dinâmico, ele não precisa de phantom power. Se você tiver uma compressão, ajuda, mas ele não tem necessidade, então é um microfone bem bacana também. E eu utilizo, enfim, fones de ouvido sempre, como eu já falei, monitores para você poder acompanhar. E aí todo mundo que está via Skype, está gravando no Skype. Então qual é o meu setup do Radiofobia? Qual é? Eu tenho essa mesa, que ela é USB, então ela entra como USB no computador, e o computador reconhece a Shenix como uma placa USB. Nas configurações do Skype, eu coloco para que seja a entrada do Skype, né? A entrada que é a mesa de som, Shenix. Ou seja, tudo que eu fizer, microfone, se eu colocar aqui uma trilhazinha num outro canal da mesa e tererel, ele vai juntar e vai jogar pro Skype. E aí eu pego o que a pessoa tá falando lá do outro lado do Skype e eu jogo através da saída de alto-falante da placa de som do PC, eu jogo de volta para minha mesa de som num canal estéreo. Então eu consigo controlar o volume do Skype da galera na própria mesa de som e aí eu pego isso tudo mixado, jogo pro meu H4N e no H4N eu gravo já em MP3 256kbps. Muita gente pergunta sobre a qualidade e o formato do áudio. O flat do Nerdcast é exportado em AIFF. AIFF é um formato de áudio sem compressão, então ele está na qualidade melhor possível. AIFF, se você não sabe, AIFF é o Wave do Mac, né? Já dá para ler também no PC, mas AIFF é um formato criado pelo Mac sem compressão, assim como o Wave é um formato criado pro PC sem compressão. É necessário? Seria necessário, Jovem Nerd, gravar em AIFF? Não seria necessário, não. É um capricho. capricho. É um capricho pelo melhor possível. É um capricho pela qualidade, né? Então, como ele e o Dave, enquanto eles faziam a edição, eles sempre fizeram assim, mesmo quando eu assumi a edição, continuamos a fazer assim. Esse arquivo eles exportam e eu baixo, e aí depois eu vou trabalhar com esse arquivo no meu editor de áudio. No caso, eu utilizo o Sony Vegas. Mas se você for pensar que na hora de exportar, você vai exportar ele em MP3, e que esse MP3 não pode ser um MP3 pesadíssimo por conta do tamanho do arquivo e pelo fato de que ele vai ser transmitido via internet, então não pode consumir muita banda também e tal, o Nerdcast ele é gravado em AIFF, mas na hora de exportar, ele é exportado em MP3 96kbps. E esse 96kbps é uma qualidade excelente para um podcast. Você não precisa ter um arquivo gigante de 128, de 192, de 256 para podcast. Não tem a menor necessidade disso. Pelo contrário, se você está aí pagando um host, você sabe que o pesado não é tanto a hospedagem, é a banda mensal. Então você não vai querer que um arquivo seja pesadíssimo, você vai querer que muita gente faça o download. 96kbps tá de bom tamanho, todos os Nerdcasts em alta são em 96kbps, o Radiofobia em 96kbps, programas como We Are Geeks, que são programas também com uma qualidade sonora excelente, também são exportados em 96kbps, você não precisa se preocupar com isso.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Então, recapitulando, se você quer fazer a gravação da conferência via Skype para poder ter o seu podcast feito com os amigos que estão à distância, existem três formas fundamentais. A primeira é a mais utilizada por todo mundo, que já com certeza tem deixado muita gente órfão, que é a gravação utilizando software. Softwares que precisam da API do Skype para poder funcionar e que, por não poderem agora utilizar mais essa API, vão deixar muita gente na mão. Você também pode gravar utilizando mais de uma placa de som, seja no mesmo computador ou em computadores separados, e você também pode gravar utilizando um mixer ou uma mesa de som, e aí a coisa fica muito mais fácil. Como eu te disse, eu gravo Radiofobia utilizando um mixer, um desktop e o meu Zoom H4N para gravação. Na verdade, eu utilizo também o notebook, né, o meu Ultrabook, para poder reproduzir as trilhas. Então, eu tenho dois computadores conectados na mesa de som e todo o som da mesa sendo exportado para o H4 numa faixa em 256kbps, tudo mixado porque eu faço ao vivo com trilhas e tudo mais. Se você faz sem trilha, sem música, e você vai gravar só o papo, é muito mais fácil ainda. É só você levar em conta que, uma vez você conseguindo captar tudo que está sendo dito, pronto, você já conseguiu substituir o software que estaria fazendo isso. Grande problema é que a maioria das pessoas só pensa num computador só, né? Pensa numa máquina só. Ah, mas não, Léo, puxa vida, eu sou pobre, só tenho um computador. Não tô falando de ser rico ou ser pobre. Eu não tô falando, a questão não é essa. A questão é entender como as coisas funcionam. Como é que você acha, por exemplo, que um estúdio de gravação consegue gravar os instrumentos e as vozes e tudo que acontece, guitarra, bateria e tereréu, tudo em canais separados, geralmente, do software de edição de áudio profissional do Mac, que é o Logic Pro ou Pro Tools, ou seja qual for. Várias placas de som, é claro. Você tem o software no computador com várias placas de som, você tem cada instrumento sendo captado numa placa de som separada e cada um joga num canal separado do Pro Tools ou do Logic Pro, seja qual for, e aí você tem tudo isso mixado depois, né? Então você precisa de faixas separadas, placas de som separadas. Agora, você também tem um jeito de fazer, que eu só vou citar aqui, porque muita gente também, por incrível que pareça, acaba utilizando esse método, que eu acho um absurdo. Eu não tenho tempo para fazer isso, mas eu acho que é um capricho fenomenal, detalhamento de fazer, que é o seguinte: cada um gravar o seu próprio áudio. Então, existem podcasts, inclusive o Pauta Livre News lá, de Hugo Soares e Carlos Torinho e seus Blue Caps, que faz isso, pede para que cada participante, como a maioria de quem grava é podcaster e sabe fazer isso, cada um grava o seu próprio áudio, e gravar o seu próprio áudio é muito fácil, né? Porque é só você conectar, apertar o rec num software qualquer, como o próprio Audacity, e sair gravando, e grava o seu próprio áudio, e aí manda para o editor, e aí o editor que se vire para sincronizar e editar tudo isso. tudo. Se for 6, 7 pessoas, são 6, 7 faixas de áudio separadas e tal. Por que, que eu só estou citando isso? Para dizer que isso também é possível, mas eu considero um trabalho extremo e realmente desnecessário. Eu vou dizer assim, desnecessário, porque o reflexo disso na qualidade final do produto não é tão perceptível assim. Não é realmente tão perceptível. Então, para quem faz, eu tiro o meu chapéu, levanto e bato palmas nesse momento, porque é realmente um trabalho hercúleo você pedir que cada participante grave o seu áudio em faixas separadas, e principalmente para o editor que teve paciência e esmero para fazer e utilizar todos esses áudios separados. Mas é uma forma que não posso deixar de citar aqui também, já que muita gente está só se ouvindo via Skype, né? Nesse caso, as pessoas não estão gravando a conferência via Skype, elas estão se falando e se ouvindo via Skype e gravando cada um seu próprio áudio. Aí o Skype está servindo só como monitor da conversa, para que você possa conversar, está substituindo a presença física das pessoas. E também não posso deixar de pontuar aqui uma outra maneira de gravar, que seria o sonho de todo podcaster, que é gravar todo mundo junto presencialmente, sem precisar de Skype, sem precisar de nada. Existem alguns poucos felizardos que conseguem fazer isso, como meus amigos lá do Tosco Chanchá, que geralmente se reúnem na casa do Perna, abrem uma cerveja, abrem os microfones, simplesmente bota para gravar e já tá todo mundo ali em volta conversando e gravando. O pessoal do Péssima Ideia também, Felipe Ramacho, tá todo mundo junto ali gravando. Aí é um exemplo realmente como se fosse um programa de rádio, porque você não tem o transmissor de rádio da outra ponta do mixer. É claro que todo mundo aí grava com mesa de som, mixer, cada microfone entrando, e aí você vai gravar tudo isso mixado depois, misturado, e vai editar muito mais simples. Então, tem esse exemplo também de você, aí são poucos os felizardos que conseguem estar junto com seus amigos e gravar o programa sem precisar de Skype.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
E para encerrar, eu quero resgatar a pergunta do Fábio Dornelas, que eu falei lá no começo, onde ele pergunta quais os melhores microfones para gravar. O Fábio, os melhores microfones são aqueles que são adequados ao uso que você vai fazer deles. Se você vai gravar via Skype, você não é o host, quem vai gravar tá lá do outro lado. Como, por exemplo, meu amigo Tucano, meu amigo Carlos Voltor, lá do Nerdcast, que eles participam, mas não são necessariamente eles que gravam. Um Microsoft LX3000, por exemplo, um headset de live chat, é mais do que suficiente para garantir uma qualidade, uma vez que a sua voz, lembre-se disso, ela é sempre estragada para ser transmitida via Skype, né? Ela é estragada para ser transmitida pela internet. Então, se você grava como participante, um headset de boa qualidade é suficiente. Agora, se você é host, ou se você, como eu, por exemplo, trabalha com produção de áudio em outras produções também, além do podcast e tal, aí talvez valha a pena você realmente investir num microfone. Se você vai utilizar um mixer, uma mesa de som, você vai preferir microfones dinâmicos ou condensadores, geralmente balanceados, com saídas balanceadas XLR, para você poder entrar na mesa de som e fazer uma gravação profissional. Se você não pretende usar um mixer, você pode investir num bom microfone USB, né? E aí tem uma série de microfones USB que com certeza você vai poder encontrar, como o Samsung, por exemplo, o C1U, que é um microfone também muito utilizado. Tem também o Yeti Pro da Blue, que é um microfone que muita gente utiliza também. O próprio Gaveta, meu próprio amigo Malfátio, eles utilizam esse microfone, que é um microfone USB também, de qualidade excelente, mas é recomendado para pessoas que não vão utilizar um mixer, porque se você vai utilizar um microfone USB, você vai matar a função do mixer, já que o próprio microfone USB, uma vez conectado, ele vai ser interpretado pelo computador como uma placa de som, e aí você não vai conseguir mixar ele com o mixer, a não ser que você utilize ele antes do mixer, né? Vindo junto de um outro computador, aí sim, mas para utilizar ele a partir do mixer no processo de configuração da edição, você não consegue. E microfones, existem microfones excelentes, microfones da Shure, microfones da Behringer, microfones da Sennheiser, que tem microfones também fenomenais. Enfim, o próprio Lesson, eu gravei o Radiofobia, eu tenho como meu microfone reserva aqui um Lesson SM58, que é vamos dizer assim, uma homenagem ao SM58 do Shure, que é talvez o microfone mais utilizado na música do mundo inteiro. E esse Lesson nunca me deixou na mão. Eu gravei 4 anos de Radiofobia, eu só substituí ele recentemente quando eu ganhei esse SM7B que eu estou utilizando, do meu amigo Arthur Bárbaro, que me presenteou com esse microfone. E aí eu passei a utilizar, claro, esse microfone aqui. Mas fora isso, para utilizar no mixer, o Lesson sempre deu conta. E sim, se você está perguntando, o Radiofobia, ele desde o primeiro programa, ele foi gravado com essa mesma configuração. A única coisa é que lá no comecinho, ao invés de ter um mixer desse mixer de 8 canais que eu uso hoje, eu tinha um mixer pequenininho, um 502, um Shenix 502, que não era nem USB nem nada, mas era mais do que suficiente para eu conseguir gravar eu sozinho e todos os amigos via Skype no ambiente externo.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Com certeza, muita dúvida deixou de ser respondida, até porque, enfim, a quantidade de configurações que poderiam existir são imensas, mas eu acredito que eu tenha conseguido, pelo menos, esclarecer um pouco para você que utilizar os softwares que necessariamente precisam da API do Skype para poder gravar não é a única alternativa. Você consegue fazer isso de uma maneira até mais simples se você tiver um computador de reserva ou alguém que possa lhe emprestar, ou um computador do pai, do tio, da mãe, do irmão, que enfim, no dia da gravação você pede emprestado e aí você utiliza um computador para chamada e outro computador para gravação. Se você tiver um gravador que tenha, né, uma entrada bacana, como no caso o Zoom H4N, que eu sei, né, não é um gravador barato, mas você tem aí Tascam, você tem outras alternativas de gravadores tão bons quanto e mais acessíveis, né, para você poder comprar, você também aí mata muitos dos seus problemas, porque esses gravadores, esses hand recorders, eles são muito práticos e quebram um pátia de um galho quando você tem que produzir podcast. alotenica@radiofobia.com.br é o canal aberto para você poder mandar o seu e-mail, @alotenica no Twitter, facebook.com/alotenica, nossa página no Facebook lá, para você poder mandar as suas dúvidas, esclarecer as suas dúvidas. Se quiser se encontrar comigo e tirar as suas dúvidas pessoalmente, eu estarei, por enquanto é certeza que eu estarei no dia 29 de janeiro, o dia todo lá na Campus Party, talvez outros dias eu também fique por lá. À medida que eu souber, eu vou divulgando aqui nos canais do Radiofobia para você poder se encontrar comigo lá na Campus Party. E também, não se esqueça, acesse agora bived.com.br, workshop de produção de podcasts, edição online, até o dia 5 de janeiro de 2014. Utilize o código Boas Festas e ganhe R$20 de desconto na sua inscrição. Espero o seu feedback, dúvidas, perguntas, elogios também, por que não? A gente está de volta daqui a 2 semanas com mais um episódio do Alô Técnica. Até lá.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.